Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Mas o Senhor é bom e foi muito engraçado porque acho que tem umas semanas que eu estava aqui, vim gravar vídeo de aviso, qualquer coisa parecida com isso. E aí fui falar com o pastor Marcos, estava com o pastor Carlos Henrique também. E aí ele, você quer pregar? Eu fiquei tipo, como assim, se eu quero pregar? E aí ele falou, não, escolha um culto, não sei o que. Eu falei, vamos quarta-feira de manhã, que o povo ainda está com sono, não vai prestar muita atenção se falou alguma besteira, mas o Senhor é bom, amém? E ele falou algo assim, ah, Beca, fale o que o Senhor está falando no seu coração. E há uns 3 meses atrás eu li Mateus 8 e aquele texto ficou muito forte no meu coração. Eu falei, eu vou compartilhar isso com a igreja. É algo que o Senhor, né, já estava ministrando e eu queria compartilhar isso com vocês. Vamos orar para a gente começar. Senhor, obrigada. É uma honra estar aqui, te servir, Senhor, e te adorar. O nosso coração se alegra no Senhor, nosso coração tem prazer na tua casa, nos louvores. Nós somos criados para isso, Jesus. E que esse momento aqui possa encher os nossos corações de esperança, de vida, de cura, Senhor. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, que o Senhor possa limpar a nossa mente, os nossos ouvidos, nosso coração, para a gente receber a tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva e que é eficaz, Senhor. Não por mim, Senhor, mas pelo Senhor e pelo teu Espírito. Eu oro isso pelo poder que há no teu nome, Jesus. Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 8. Esse texto é bem nos versículos 14 e 15, é um texto bem curtinho, mas isso ficou assim no meu coração, algo tão forte sobre essa história. Ela é realmente pequena, ela está em outras, nos outros dois evangelhos de Marcos e de Lucas. E diz assim, a minha versão é a NVI, eu não sei qual é a versão que está aí. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. E uma coisa que eu aprendi a fazer é a gente pegar os elementos do texto e a gente destrinchar um pouco sobre esses elementos. Eu queria com vocês agora em Marcos 1, para a gente só realmente ver a diferença, né, entre essa história nesse lugar e nos outros dois livros. Em Marcos, está em Marcos 1, no versículo 30 e 31, que fala: a sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. O que há de diferente nesse texto é que tem a parte que diz: e falaram a respeito dela a Jesus. E a gente vai falar um pouco disso mais na frente. E por último, em Lucas 4, a gente vai passear bastante na Bíblia. Lucas 4, 38 diz: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ele se levantou imediatamente e passou a servi-los. Uma coisa que eu aprendi com o PCH é a gente se enxergar nessa história, né? PCH, ele sempre fala que ele se vê no lugar, ele consegue se enxergar dentro do texto. E aonde que eles estavam, né? Jesus estava na casa. E o que que acontece dentro da casa? Dentro da casa é quem a gente é, quem a gente realmente é, né? Se a gente está infeliz, a gente revela a nossa infelicidade. Se a gente está chateado, é isso que a gente mostra.
É nesse lugar que quando a gente está ferido, quando a gente está doente, a gente corre. É na nossa casa que às vezes a gente fere mais e que a gente também é mais ferido dentro da nossa casa. Então a nossa casa é um lugar de muita verdade, né? De muita, onde não há reservas. A gente é quem a gente realmente é dentro de casa. E era nesse lugar que a sogra de Pedro estava. Ela estava dentro de casa. Mais especificamente, deitada na cama. Ela estava dentro de casa e na sua cama. Ela estava muito frágil. Ela estava muito fraca. Ela não conseguia levantar, talvez. Talvez ela conseguisse. Mas ela estava na cama. E era esse lugar de muita vulnerabilidade, de muita fraqueza que ela estava. Mais à frente, a gente vê que Jesus viu a sogra na cama. Jesus, ele olhou para ela. E eu estava ontem meditando no texto e eu comecei a imaginar Jesus olhando para ela. Mas como é que ela estava? Ela devia estar suando ou tremendo de frio. Ela devia estar com os olhos um pouco vermelhos ou com dificuldade de abrir. Jesus olhou para ela do jeito que ela estava. E ela não conseguia se esconder. Não tinha como. Ela não conseguia sair daquele lugar porque ela estava com febre. Ela estava em casa, na cama, com febre. E o texto fala que Jesus viu a sogra. Jesus, ele nos vê exatamente como estamos. Exatamente como somos. Ele nos vê. Eu me apeguei a isso porque ele nos vê na nossa condição mais miserável. Ele me vê aqui no culto, bonitinha, pregando. Mas ele me vê também na minha casa. Com febre, doente. Ele te vê onde você está. No versículo seguinte fala, tomando-a pela mão. O agir de Deus nas nossas vidas, ele também acontece de forma muito simples. O Senhor, ele pega na nossa mão. E é muito engraçado, porque quando a gente está passando por esses momentos de crise, esses momentos que o pastor estava aqui orando por nós, eu fico nessa expectativa, né, de algo surreal acontecer e os céus se abrirem e os anjos descerem. E tá tudo bem a gente criar essas expectativas, porque esse é o nosso Deus e ele faz grandes coisas. Mas nessa história Jesus faz algo muito simples. Jesus pega na mão dela. E isso me remeteu a 1 Reis 19, no versículo 12, né, a história de Elias. Elias estava com medo e Elias estava esperando Deus fazer alguma coisa. E aí veio o trovão e Deus não estava no trovão. E aí veio o fogo e Deus não estava no fogo. E aí veio uma brisa leve. E o Senhor estava ali, naquela brisa leve. E o que a gente precisa é estar sensível e abrir os nossos olhos para ver o agir do Senhor nas coisas simples, nas coisas leves. Abrir os nossos olhos para ver o Senhor agir nas nossas vidas, das formas simples. E depois disso, a febre a deixou. Apenas a presença de Jesus e algo simples fez com que a febre a deixasse. E a última parte diz, e ela se levantou e começou a servi-lo. Prontamente, ela começou a fazer aquilo que ela sabia que ela deveria fazer. Depois de curada, ela não titubeou em ficar ali na cama. Ela prontamente, os outros versículos falam, né, que rapidamente ou imediatamente ela se levanta e ela começa a servi-los. Ela começa a servir Jesus e ela começa a servir as outras pessoas que estão naquele lugar. Ela começou a servi-los. E eu parei para pensar sobre algumas coisas desse serviço. O que esse serviço quer dizer? O que esse serviço representa? Eu imagino que esse serviço represente gratidão. O quanto ela estava grata pelo que o Senhor tinha feito na vida dela. Quanto tempo ela estava de febre ali, eu não sei. Ela podia estar há meses naquela condição. Ela poderia estar ali só alguns dias ou talvez algumas horas. Quem aqui já não teve febre e ficou um dia mal, ainda mais, né, com a vacina ou com a Covid mesmo? Enfim, a gente tem isso mais fresco na nossa mente. A gente não sabe, mas a gente não sabe quanto tempo ela estava ali. Mas o que a gente sabe é que ela prontamente levantou e começou a servir. E você pode estar em dois lugares nessa história. Você pode estar curado e você pode estar doente. E o que você vai fazer? Quando você for curado pelo Senhor, o que você vai fazer? Porque aquela história, tipo assim, vai ficar falando do que os outros estão fazendo? Reclamando do que estão fazendo? Mas e você? Por que você não está prontamente servindo ao Senhor? A gente tem muita opinião sobre muita coisa. A gente quer dizer o que a gente pensa. A gente quer dizer o que a gente acha, sabe? Mas o Senhor quer que a gente sirva. Que a gente seja curado para que a gente possa servir. Que a gente seja curado para que a gente possa se levantar da cama. E fazer o nosso papel, e cumprir o nosso papel. Eu já fui essa pessoa de criticar um monte, de reclamar do que as pessoas estavam fazendo. Até que eu descobri que não era sobre isso. Era sobre eu fazer. Qual é a maior cura que eu recebi na minha vida? A cura do pecado. Eu estou salva. Eu estou curada do que me prendia e do que ia me levar para o inferno. E isso revela a minha gratidão. Tem gente curada sem fazer nada. Tem gente curada que está opinando sobre um monte de coisa. Tem gente curada que está acomodada com esse lugar de cura. E só. Mas eu não vou te julgar se você não está curado. Porque o seu lugar, se você não está curado, é na cama. Descanse. Deite na cama. E espere o Senhor vir ao seu encontro. E Ele vai vir. E sabe onde Ele está? Na casa. Ele está na casa. Onde é essa casa? Que casa é essa? Onde Jesus está? Que casa é essa? E isso ficou tão forte no meu coração. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Reis 5. Porque nesse texto eu descobri que a cura está na casa. Mas na casa de quem? Que casa é essa? A história de 2 Reis 5 fala de Naamã e da sua cura. Mas eu queria focar agora na menina. Tem uma menina nessa história, ela nem tem nome nessa história. 2 Reis 5, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória para a Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E há um tempo atrás eu estava lendo um livro. Eu queria ler alguns trechos desse livro para vocês, porque isso saltou os meus olhos. E esse capítulo especificamente é como se essa menina estivesse escrevendo um diário. E ela diz assim: todos conhecem Naamã por aqui. Ele é herói de guerra, famoso, aclamado. Não tem quem o veja e fique sem sorrir. A vitória da Síria, inclusive, veio por suas mãos. Minha escravidão, inclusive, foi resultado disso. Acontece que Naamã, o homem que acabou com a minha terra, matou os meus amigos, destruiu tudo que eu conhecia, me tirou de casa e me fez trabalhar como escrava. É leproso. Esse homem é leproso. E ainda bem que esse diário é secreto. Eu estaria morta se alguém soubesse disso pela minha boca. Mas essa é a verdade. O grande herói nacional estava se deteriorando na minha frente. O valentão que invadiu a minha realidade estava sofrendo. A sua família sofria com ele. Sua esposa escondia esse segredo com ele. E agora eu também. O segredo dele também era meu. Eu me tornei parte de sua história. Eu era parte da sua impureza. Tudo que eu sentia e sabia era que eu tinha a resposta de que ele precisava. Eu sabia como afastar o temporal. Eu sabia que ele não precisava definhar na lepra, por mais que eu tivesse todos os motivos para deixar que isso acontecesse. E foi aí que o meu coração se encheu de compaixão, ou coragem, ou os dois. Nem sei mais se é possível existir de verdade um sem o outro. Se a coragem é pela agressão em si, vira covardia. E se a compaixão só sente e nada faz, ela é vazia. Cheia dessa compaixão corajosa ou dessa coragem compassiva, falei com minha senhora sobre onde encontrar a cura. Naamã precisaria voltar ao lugar de onde me tirou, sem me levar junto, sem trazer lembranças da minha casa. Não era sobre a minha restituição, sobre pagar as minhas contas, era sobre ele. Ele precisava ir para o lugar onde eu mais amava e do qual eu mais sentia falta. Nos meus sonhos mais lindos era tudo que eu esperava, poder voltar para minha casa, mas não era a minha vez. Como eu consegui mostrar para ele o caminho de volta para minha casa? Como surgiu a ideia de dizer para ele para voltar lá? A última vez que Naamã pisou no meu país, ele estragou tudo. Mas era lá em casa que ele encontraria a resposta. Uma menina escrava. O seu nome não está nem registrado na palavra. Mas ela sabia onde estava a cura. Estava em casa. E ela aponta para aquele homem que a feriu, para aquele homem que matou a sua família, que tirou ela do lugar que ela nasceu. Ela aponta o lugar de cura para esse homem. E a gente tem esse dever de apontar o lugar da cura, e a cura está na casa. E eu te pergunto, que casa é essa? Onde é essa casa? Essa casa é aqui. É o templo. Essa casa é o seu GC, que você às vezes reclama do seu líder. É nesse lugar que tem cura. Sabe onde é a sua casa? Dentro da sua própria casa. Onde a sua família está lá, orando por você. Esse é o seu lugar de cura. É a casa. Sabe onde é a sua casa? No presídio. Você vai ser curado ali. Quando você se levantar da sua febre e você servir as pessoas. Essa é a sua casa. Não sei como minha cidade ou vizinhança estão. Eu não ganhei alforria. Eu não ganhei presente algum. Mas hoje vi quando Naamã voltou. Ele está curado. Não estou triste por ele ter ido aonde eu mais queria ir. Não estou frustrada por ele estar melhor. Essa menina, ela aponta esse lugar de cura. Era a casa. E é esse lugar que Jesus está. E a gente precisa estar nesse lugar certo para a gente ser curado. Se a gente está ferido com as pessoas dentro da igreja. Uma vez eu vi uma frase na internet, num perfil de frases motivacionais, que dizia assim: se você foi curado num lugar, se você foi ferido num lugar, você precisa sair desse lugar para ser curado. E eu fiquei, meu Deus. Quando uma pessoa está com infecção hospitalar, ela vai ser tratada onde? Dentro do hospital. Que é o mesmo lugar que ela pegou a infecção hospitalar, olha só. Quantas vezes a gente é ferido, machucado aqui dentro. Mas é nesse lugar que está a cura e as pessoas querem sair. Para ser curado em outro lugar. Para resolver os seus problemas em outros lugares. Para tentar resolver as suas angústias em outros lugares. Mas é aqui que Jesus está, é aqui agora. E Ele está na brisa suave. E Ele está numa oração simples que a gente faz. E Ele está nesses lugares que a gente abre o nosso coração. E eu vou te dizer mais, não é porque você é bonzinho que Ele vai te curar. É por Ele mesmo. Êxodo 34, no versículo 6, diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Esse cheio de amor, algumas versões falam amor leal. Do hebraico é hesed, que combina a ideia de amor com generosidade e um compromisso permanente. Esse é o amor de Deus por nós. E é por causa desse amor que Ele vai nos curar. Não porque a gente é legalzinho, não porque a gente tem algo a fazer, não porque a gente tem algo a dar a alguém, mas pelo próprio Deus. E através dele que nós somos curados, e por causa dele que a gente vai levantar das nossas camas e a gente vai servir ao Senhor. Como eu disse no começo, a gente às vezes tem muitos argumentos. Ah, mas eu não gostei dessa música. Ah, mas a igreja não sei o que lá. Ah, mas não sei o que. Mas a sogra de Pedro nos ensina algo muito precioso. Ela imediatamente se levanta e começa a servi-los. Você tem servido onde você está, e eu não estou falando de... Às vezes a gente compara serviço com microfone, a gente acha que serviço é microfone. E não é. Serviço é você abrir o seu coração para Deus aonde você estiver. Eu tinha muito essa ideia de que, ai, quando eu crescesse eu ia começar o meu chamado ministerial. Mas eu estava aqui na igreja servindo no Kids. Eu estava aqui na igreja servindo nos Adolas. Já começou, sacou? Tipo assim, não vai começar, já é agora, é imediatamente quando você já foi curado, quando você já recebeu salvação, você já começa a servir. Você já sabe onde é a casa e desse lugar você parte para servir as pessoas, para amar as pessoas. Tem um texto de Filipenses que eu amo, versículo 3. Capítulo 3, versículo 16, que fala: vivamos de acordo com o que já alcançamos. Algumas versões falam na medida da perfeição, né? Na medida da perfeição que você já alcançou. Você já está perfeito nisso? Então não retroceda, porque Hebreus fala que nós não somos os que retrocedem, nós avançamos. Se você foi curado, não olhe para trás cheio de mimimi. Não olhe para aquilo que já te machucou, prossiga, avance, porque nós andamos diante da medida da nossa perfeição. Se você já alcançou um lugar, não volte atrás, não olhe para trás. Eu podia dizer, o Senhor precisa de você. Deus nem precisa de você, Ele quer você. Ele deseja que você o sirva, que você levante da cama e que você possa amar as pessoas ao seu redor. Eu fiquei tanto tempo essa pandemia, Senhor, meu Deus, estou em casa sem fazer nada. Até o dia que meu cachorro decidiu fugir de casa. Meu cachorro também é missionário lá em casa. E ele entrou na casa da minha vizinha. E aí eu comecei a... Eu virei amiga da minha vizinha, porque ele fez a maior bagunça lá dentro. Eu fui entregar um bolo de banana para pedir perdão. Resumo da história. Nós viramos amigos. E ela apresentou o filho dela aqui na pandemia. Gente, eu fiquei tão feliz porque eu falei, Senhor, o que eu vou fazer nessa pandemia? Não dá pra encontrar as pessoas na rua para falar do Senhor. Não... Eu me sentia tão assim. E no dia que eu voltei para casa, depois dessa confusão com o meu cachorro, o Senhor falou, tá aí, filha, na sua rua. Falei, ai, valeu, Deus, foi tão bom. Porque eu quero servir, eu não quero ficar parada, eu não quero achar que a pandemia vai me parar e vai me deixar de cama. Não! Eu quero servir ao Senhor. Esse é o meu desejo. É nesse lugar que está o meu coração. Eu não posso retroceder. Quantas conexões tem na conta? Quantas conexões eu tenho nessa conta, na minha conta? Mas não é sobre a quantidade de conexões. É sobre o lugar que eu já alcancei. Eu não posso retroceder. Eu preciso avançar. Eu preciso viver de acordo com aquilo que eu já alcancei no Senhor. Se eu tenho a minha identidade firmada, é sobre isso. Eu quero servir as pessoas mostrando para elas qual é a identidade delas. Se eu fui curada da minha dor de cabeça, eu quero crer que Deus ele é capaz de curar o que for. E é nisso que eu vou andar, é nesse nível que eu quero andar. Se eu vi Deus restaurar a minha família financeiramente, é sobre isso que eu quero pregar. É sobre abençoar as pessoas. Eu quero ser curada para servir e não para sentar na cadeira e ficar aqui apontando para todo mundo que eu acho que está errado. Eu quero ser como a sogra de Pedro. Eu quero servir Jesus. E eu desejo que esse seja o seu desejo também. E às vezes a gente se acha tão indigno. A palavra do pastor Álvaro há 2 semanas atrás. Meu Deus, o que foi aquilo? É o templo. A gente precisa estar aqui. Ainda que a gente se sinta indigno. Não é sobre isso. Não é sobre a minha indignidade. É sobre quanto Deus é digno. Não é sobre o quanto, eu acho que eu não consigo. Não é sobre isso, é sobre o Senhor. É sobre o que Ele fez na minha vida através de mim. E sobre o quanto eu vou expressar esse amor leal que Ele tem. Essa generosidade, esse compromisso eterno que Ele fez comigo e com, enfim, com a humanidade. É sobre o caráter do Senhor e como Ele olha para nós e como Ele nos enxerga e o que Ele deseja de nós. Oséias 6, 3 fala: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Eu posso te dizer uma certeza de tudo que eu disse aqui. O Senhor, Ele aparecerá. E Ele vai estender a sua mão e Ele vai curar a sua febre. E Ele vai te dar ânimo e força. E você precisa responder a essa força que o Senhor está te dando. A gente precisa sair do nosso lugar. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Talvez a sogra de Pedro estivesse muito confortável naquela cama. Ainda que doente, ainda que com febre, ainda que se sentindo mal. Mas era um lugar confortável, talvez. Mas ela prontamente levanta e começa a servir. E eu não quero me apegar às minhas dores do passado. Eu não quero me apegar às minhas dores de ontem, ou de anteontem, ou de 3 anos ou 10 anos atrás. Eu quero servir e agir conforme aquilo que eu já alcancei no Senhor. E eu vou te perguntar essa manhã, aonde você está? Você está curado e preparado para servir ao Senhor? Ou você está precisando de cura? Porque está tudo bem se você está precisando de cura. O Senhor está aqui para estender a sua mão sobre a sua vida. Jesus, Ele não reclamou com a sogra de Pedro porque ela estava doente. Nos outros textos de Marcos e de Lucas, em Lucas fala, pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Tem alguém pedindo a Jesus para fazer algo pela sua vida? Quantas vezes, quantas inúmeras vezes, eu estava desesperada e alguém chegava para mim, do nada, tô orando pela sua vida. E eu ficava assim, meu Deus, mas eu não sei nem quem é você. Mas o Senhor coloca essas pessoas na nossa vida. Tem pessoas que o Senhor coloca na nossa vida para intercederem por nós mesmo. Às vezes está passando na rua. Quantas vezes eu me disponho a orar por alguém e aí a pessoa nem sabe que eu orei. E quantas vezes o Senhor também coloca pessoas na minha vida para orarem por mim sem nem eu saber. Talvez a sogra de Pedro nem sabia que pediram a Jesus que fizessem algo, que ele fizesse algo por ela. Onde você está? Vou te convidar para ir para casa. Na casa tem cura. O Senhor, Ele vai te curar das suas feridas, das suas dores, dos seus medos, das suas inseguranças. Ele vai te curar. E quando você estiver curado, você levante e você sirva o Senhor. Sirva quem está ao seu redor. Se você servir os pequeninos, é como servir ao próprio Jesus. Eu prefiro achar que todos os mendigos da rua são anjos e eu estou servindo anjos. Eu fico imaginando essas coisas assim na minha cabeça, para que isso me mova a servir ao Senhor. E ainda como a menina da história de Naamã, provavelmente muito machucada, provavelmente amargurada, ela aponta o caminho da cura e ela fala, é para lá que Naamã precisa ir. Talvez você precise apontar o caminho de cura para alguém. Talvez você precise apontar o caminho de casa para alguém. Às vezes você não está 100% bem, às vezes você ainda está na cama com febre. E você aponta, tem um profeta, ele pode curar Naamã. Ele pode, ele traz cura para Naamã, ele traz cura para a sogra de Pedro, ele traz cura para você, ele traz cura para mim. Esse é o nosso Deus, o Deus que cura pelo seu amor leal. Não é sobre você, não é sobre o que você pode entregar. Às vezes a gente acha que a gente tem muitas coisas para dar para Deus. Mas é por Ele mesmo, é pelo amor do Seu próprio nome que o Senhor faz as coisas por nós. Não a nós, Senhor. Salmo 150 fala. Não a nós, Senhor. Ele virá como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Ele virá, Ele virá. Vamos orar por isso agora. Que o Senhor nos encontre onde a gente estiver. Qual é a casa que você precisa estar? É aqui no culto de quarta-feira? É na sua própria casa, no secreto? É no seu GC que você não gosta muito, mas você sabe que você precisa estar lá? É na EBD? É nos Adolas? Que são chatinhos. Tem gente que não gosta. Mas é lá que o Senhor está para te curar. No lugar, às vezes, do desconforto. Ah, Senhor. Nós queremos estar onde o Senhor está. E ali o Senhor vai estender a sua mão. E o Senhor vai nos curar, Jesus. Das nossas amarguras. Daquilo que a gente deixou crescer no nosso coração. De toda a raiz de amargura que a gente permitiu crescer, que a gente regou. O Senhor vai curar a nossa febre do desânimo, a nossa febre do medo, a febre da incerteza. Oh Jesus, eis-nos aqui nessa manhã para sermos curados pelo teu amor leal que não se baseia em nós, mas vem do Senhor e volta para o Senhor. Estamos aqui, Jesus, também para apontar o caminho de casa para aqueles que precisam de cura, Senhor. Eu clamo por aqueles que os meus irmãos agora têm pensado, Senhor, que eles sejam alcançados pelo Senhor e que eles possam buscar o Jordão para mergulhar e serem curados, Senhor. Tu és a nossa cura. Tu és a nossa casa, Senhor. Tu és o lugar que nós desejamos estar, para que a gente possa te servir, para que a gente possa servir aos outros, sem as nossas opiniões, sem o nosso passado, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, para dizer que nós desejamos te servir, que nós amamos te servir. Esse é o nosso desejo, esse é o lugar que está o nosso coração, Senhor. Olhamos para Ti nessa manhã, todas essas histórias apontam para o Senhor, apontam para a Tua perfeição, apontam para a Tua graça, Senhor. Nós Te amamos, Jesus, nós amamos o Senhor e precisamos da Tua cura. Estende a Tua mão sobre nós, Jesus. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor está nessa casa, liberando cura sobre os teus filhos. As pessoas vieram para cá por alguma razão, Jesus. E o Senhor é essa razão. As pessoas estão na live agora por alguma razão. O Senhor é essa razão, Jesus. Que nosso coração possa caminhar nessa direção, Senhor. Nós te louvamos, para sempre vamos te louvar, Jesus. Independente se a gente está na cama, deitado, ou se a gente está pronto para te servir, nós te louvaremos, Senhor. Porque o Senhor virá como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera, o Senhor virá. Obrigada pelo teu amor leal, que se move na nossa direção. Obrigada, Jesus. Nós te amamos para sempre. Em nome de Jesus.